E nós vamos falar agora sobre a gestão de empresas, quando as empresas passam por um momento de crise, que é exatamente o que nós estamos vivendo, e como que essa crise pode ser entendida e administrada. Muitas empresas acabam fechando nesse período, acabam encerrando suas atividades. E muitos empresários pensam, será que é hora de desfazer do meu empreendimento ou não? Esses são alguns temas que o consultor Wendel Andrade de Oliveira vai tratar em uma palestra aqui em Maringá, no próximo dia 23 de agosto. E nós vamos conversar com ele um pouquinho sobre esses temas. Senhor Wendel, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN.
Senhor Wendel, a primeira questão que eu queria levantar com o senhor é sobre as empresas que hoje estão passando por um momento de crise. Algumas delas estão literalmente no vermelho. Muitos empresários se perguntam, é hora de fechar o meu empreendimento, acabar com o negócio ou não? Dá para insistir um pouco mais? Como é que se pode dar um pouco de luz nesse túnel? Como é que se pode dar uma saída para o empresário que está diante disso?
Veja, Gilson, eu acho que hoje nós temos uma lei que protege os empresários numa situação como essa, que é a lei que regula a recuperação judicial e ação judicial, que é a Lei 11.101, de fevereiro de 2005, que ela é uma lei relativamente antiga, mas ela está ganhando maturidade com o passar do tempo. Né? Hoje, muitos empresários com que a gente conversa, eles têm uma dúvida se a recuperação judicial é uma saída para a empresa, como que funciona um processo de recuperação judicial. Então, eu entendo que o processo vai ganhando maturidade, ou seja, as empresas hoje elas usam a ferramenta de uma recuperação judicial para sair no momento de crise, para sair no momento quando não estão gerando caixa, para que possam reestruturar suas dívidas, para que possam reduzir os seus ativos. Mas é importante lembrar bem que um processo desse ele tem que ser extremamente bem planejado, né? Para que você possa ter um plano de recuperação bem elaborado, feito em quatro mãos, com os credores, com os fornecedores, com os trabalhadores, ou seja, em várias mãos, para que isso possa ser apresentado, seja discutido em assembleia, e a empresa efetivamente consiga desenvolver um plano de recuperação. Né? Ou seja, hoje isso é uma realidade, isso já existe nos Estados Unidos há muitos anos, que é o que eles chamam lá de capítulo 11, né? Mas é uma realidade que pode ser cada vez mais utilizada pelos empresários, pelos empreendedores, lembrando mais uma vez que tem que ser feita com bastante planejamento para que um processo de recuperação judicial não vire um problema e acabe tendo uma convolução e falência da empresa e do grupo familiar.
Agora, as empresas hoje, elas são conhecidas pelos empresários? Os empresários às vezes montam seus empreendimentos, eles duram muitos anos, alguns estão em pleno funcionamento, mas existe uma consciência do empresário, da dimensão do que é a empresa dele? Na hora que vai se pensar, por exemplo, né, de uma recuperação judicial de uma empresa, em que precisa se conhecer a empresa para saber se ela vai conseguir se recuperar ou não, o empresário desconhece o empreendimento que ele tem?
Essa é uma pergunta bastante interessante. Tem um dos temas que eu vou tratar lá na minha palestra, no dia 23, que eu tive a felicidade de ser convidado pelo grupo PP Flare, que eu mostro como é que funciona o índice de vantagem competitiva das empresas ao longo do tempo. Né? Então você observa claramente que na década de 60, de 70, as empresas elas tinham uma alta vantagem competitiva, elas conseguiam se diferenciar e essa vantagem competitiva ela durava por muitos anos. Isso no Brasil e no exterior. Só que acontece com globalização, com a vantagem de comunicação, com internet, ou seja, a vantagem competitiva ela é cada vez menor e ela dura menos tempo. Tá? Então isso faz com que as empresas e os empresários eles tenham que consistentemente, a cada vez mais, estar se reinventando, não só no seu portfólio de produtos e serviços, mas também nas suas formas de gestão. Que elas têm que ser, elas vão sendo adaptadas e vão sendo modificadas ao longo do tempo, justamente por causa dessas mudanças que a gente tem. Antigamente você, um empresário alemão, inventava um produto, criava um produto, um serviço na Alemanha, demorava às vezes anos e décadas para que a gente pudesse perceber aqui no Brasil. Né? Hoje alguém cria um produto aqui no Brasil, lá na China, no dia seguinte eles sabem o que a gente está fazendo. Então isso faz com que a gente tenha que se diferenciar cada vez mais e ter novas formas de gerir as empresas.
Aí é que o empresário deve conhecer um pouco mais o ambiente, usando o exemplo que o senhor deu, tecnológico, e fazer isso se voltar a seu favor. Existem muitas empresas que, vou usar um termo talvez aí mais de senso comum, pararam no tempo?
Não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que pararam no tempo. Né? Existem muitos empresários, e isso é uma das coisas que a gente faz por questão de provocar na discussão, ou seja, que é uma palestra de uma hora, então a gente não consegue abordar todos os temas, mas principalmente a preocupação nesses encontros com empresários, principalmente de empresas familiares que tem aí na região de Maringá, para saltar os olhos dele, para eles entenderem primeiro qual que é a situação da empresa deles. Né? Então, Gilson, ou seja, nós conseguimos colocar em alguns quadrantes onde é que está a situação da empresa dele, para que ele possa saber exatamente quais são as ações de tomar, né? Exemplificando de uma forma mais prática. Se é uma empresa que tem uma geração de caixa bastante positiva, se tem um endividamento muito baixo, essa empresa tem que ter estratégias claras de crescimento, porque é um negócio extremamente rentável e lucrativo. Né? No outro lado, você tem uma empresa que não gera caixa, que está endividada, ou seja, então você tem que ter uma medicamento para essa empresa, vamos dizer assim, diferente do outro cenário. Ou seja, então, o que a gente faz a provocação, primeiro, para que o empresário ele entenda realmente qual que é a situação financeira da empresa dele. Né? E também entenda que existe sempre uma relação passional dos empresários, principalmente das empresas familiares com a sua empresa, né? Mas entenderem qual que é o momento oportuno, às vezes, de largar uma determinada linha de produtos ou passar a investir numa outra nova linha de produtos, atender clientes que antes não atendia, deixar de atender clientes que atendia e não eram tão lucrativos. Então, são essas provocações que a gente tenta passar nessa palestra para que os empresários saiam com várias perguntas do que eles vão fazer no dia seguinte.
Em um momento de crise, o mercado retrai, muitos consumidores saíram aí daquele potencial de compra permanente, pleno, as pessoas pensam muito antes de fazer qualquer tipo de compra e aí a concorrência aumenta. Concorrer, quando se tem uma empresa, muitas vezes familiar, uma empresa pequena, como é que a gente pode criar uma concorrência que venha nos ajudar e não venha nos eliminar no mercado?
Veja, eu acho que isso tudo está relacionado com a forma como você vai se posicionar no mercado. Né? Qual que é a tua vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes? A tua vantagem competitiva vai ser em relação a nível de atendimento, vai ser prestação de serviço, vai ser em disponibilidade de entrega, vai ser em qualidade, né? Vai ser em preço, muitas vezes a sua vantagem competitiva é em relação a preço. Então o que é importante é que o empresário e a empresa ele realmente saiba aonde ele vai se diferenciar no mercado e como ele quer ser percebido pelos clientes. Né? Então acho que a concorrência ela é saudável, a concorrência hoje ela não é só local, a concorrência ela é global. Né? Então, ou seja, o empresário ele tem que saber exatamente qual que é o nicho que ele vai atuar, quais são os clientes que ele quer atender e como ele se diferencia nesse mercado. Ou seja, é muito raro hoje você ter empresas, né? São raríssimas exceções em níveis globais, que você tem empresas que atuam praticamente sem concorrência. Né? Ou seja, isso a cada dia não existe. E os empresários eles têm que, mais uma vez, estar se reinventando, tendo métodos de gestão mais eficientes, para que eles possam estar cada vez mais se diferenciando. Com isso vem a palavra inovação, vem a palavra produtividade, né? Que tem que ser buscada a cada dia, parte de gestão de custos e principalmente gestão de geração de caixa.
Senhor Edu, uma última pergunta. Num país que está discutindo muito ética, transparência, se faz muita crítica a empresas, empresários envolvidos com homens públicos, buscando favorecimento através de propina. As empresas elas têm que ser transparentes, elas têm que ser éticas, ou seja, vale tudo na hora em que o mercado entra em crise ou não? Não vale tudo?
Não vale tudo. Né? Essa pergunta é excepcional e ela é todas as palestras que eu faço, Gilson, de ouvintes da CBN, para empresas, para empresários. Os últimos 15 minutos da minha palestra eu falo sobre integridade. Né? Existe uma lei que se chama 12.846/2013, que é a lei da empresa limpa, ou a lei de anticorrupção, né? Que ela entrou em vigor em janeiro de 2014, que ela veio justamente para moralizar as relações entre empresas, governo e instituições diversas. Né? Então, o que eu comento na minha parte final da palestra é que integridade ela realmente compensa. Né? Ou seja, nós estamos passando aí nos últimos 3-4 anos para um momento de lavagem ética no Brasil, onde a gente está vendo que empresas que tiveram problema com integridade efetivamente agora estão pagando a conta. Né? E uma coisa que é importante lembrar, e que eu falo sempre na palestra, é o seguinte, a lei de anticorrupção, a lei da empresa limpa, ela não é só para empresas, não é aplicada só para empresas que vendem para governo. Qualquer empresa que lida com Receita Federal, ou seja, 100% das empresas, que lida com despachante, que trabalha com importação, com exportação, qualquer empresa que tenha relacionamentos com algum órgão governamental, ela efetivamente tem que ter, vamos dizer, políticas de integridade, políticas de compliance. E é o que eu falo sempre, ou seja, integridade ela significa fazer o certo por convicção, fazer o certo independente se existe a lei, se existe código, se existe normas, e fazer o certo sempre. Né? Mesmo quando não esteja ninguém olhando. Então, a sua pergunta é bastante pertinente, é bastante atual e não tenha dúvida que eu não entendo que isso seja uma opção. Se a vantagem competitiva, mais uma vez, de qualquer empresa, ela está relacionada a atos, práticas, vamos dizer, não republicanas, eu acho que essa empresa ela deve rever urgentemente a sua vantagem competitiva.
Sr. Wendel, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Gilson, eu que agradeço. Um abraço.
Conversei com o consultor Wendel Alexandre Andrade de Oliveira. Ele é consultor nas áreas de governança corporativa, conselho administrativo e também a questão do capital. Ele fará palestra em Maringá no próximo dia 23 de agosto sobre esses temas que tratamos aqui. E uma das questões importantes que ele releva é de que as empresas têm que ser éticas. Em momento de crise, como nós estamos atravessando, de crise ética, as empresas têm que demonstrar que têm transparência e que têm uma gestão limpa de seus negócios, de seus empreendimentos, de seus produtos. Ele considera que as empresas precisam aprender a se adequar ao ambiente econômico, fazer uma concorrência necessária, ela é necessária, mas uma concorrência justa. E os empresários devem conhecer as empresas para poder, inclusive, saber se devem manter o seu empreendimento ou não.